Eu quero primeiro dar os parabéns a todas as mulheres e aos homens e às crianças que estão aqui. Porque ficar esse tempo todo nesse calor aqui, só alguém que mora em São Gabriel da Cachoeira, porque esse pernambucano aqui está suando desde as 7 horas da manhã. Segundo, quero cumprimentar o nosso querido companheiro governador Eduardo Braga. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro ministro do Transporte, Alfredo Nascimento. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Tarso Gerro, ministro da Justiça. Quero cumprimentar o companheiro ministro da Saúde, José Temporão. Quero cumprimentar o senador João Pedro. Quero cumprimentar as deputadas federais Rebeca Garcia e Vanessa Graziotin. Quero cumprimentar o nosso general de brigada José Cláudio Freud de Moraes, comandante do 2º Grupamento de Engenharia de Manaus. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito da cidade. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Márcio Augusto Freitas de Meira, presidente da FUNAI. Quero cumprimentar o nosso companheiro Danilo Forte, presidente da FUNASA. Quero cumprimentar o companheiro Domingos Barreto, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E quero cumprimentar a imprensa e meus caros líderes indígenas Davi Yanomami, Megaran Sukarrami e Pierangela Cunha. E dizer para vocês que hoje é um dia simbólico. Simbólico porque nós estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira exatamente no dia em que se comemora o Dia da Árvore. O Dia da Árvore, árvore tão cobiçada no século XXI e tão destruída no século XX e no século XIX. Certamente, o mundo inteiro que olha para a Amazônia com inveja porque ela é brasileira e que discute a questão climática baseado numa floresta brasileira que preservamos até agora 69% dela, ao invés de ficarem de olho gordo na nossa floresta, é melhor que o mundo desenvolvido comece a plantar as árvores que eles destruíram durante tantos séculos para estabelecer o padrão de consumo que está estabelecido no mundo hoje. E eu acho que no Dia da Árvore era importante que todos nós tivéssemos consciência de que é tão simples plantar uma árvore. Se cada um plantasse uma no seu quintal, se cada uma plantasse uma na rua, na frente da sua casa, quem sabe a gente pudesse fazer com que o mundo fosse muito mais tranquilo e muito melhor para sobreviver. Mas também não é apenas o Dia da Árvore. É o dia em que o país anuncia ao mundo que água potável e saneamento básico não é mais coisa de quem mora na Avenida Paulista ou na Avenida Copacabana. É coisa para quem mora aqui nas cidades do interior do estado do Amazonas e também para as comunidades indígenas. Hoje é dia da gente anunciar em São Gabriel da Cachoeira que hoje é dia da reparação. da reparação do Estado brasileiro com os índios, da reparação do Estado brasileiro com os negros e da reparação do Estado brasileiro com a parte mais sofrida da população brasileira. Eu queria dizer, meu caro prefeito, meu caro governador e meu caro general, eu fico pensando, se um presidente da República não pegar um avião e não vier visitar São Gabriel da Cachoeira, os problemas de vocês são tão distantes do Palácio do Planalto que dificilmente um presidente da República, que muitas vezes não recebe o índio, que muitas vezes não recebe o negro, recebe outro tipo de gente, que vai lá reivindicar outras coisas, mas os reais problemas do Brasil muitas vezes não aparecem. Se a gente não pega um avião e não vem até aqui para ouvir da boca de vocês as necessidades de vocês, certamente as comunidades indígenas iriam continuar esquecidas por muito tempo. Na verdade, durante séculos, se tentou passar para a história deste país que índio era preguiçoso e não trabalhava. Durante muito tempo, se tentou passar para uma parte da sociedade brasileira que índio não gostava de trabalhar. Entretanto, nós temos que perguntar qual a chance e a oportunidade que foi dada aos índios nesses 500 anos. A primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram ao Brasil foi tentar destruir o povo que já existia nesse país e que, portanto, era dono do nosso território. Depois, tentaram fazê-los trabalhar nos trabalhos prezados como os escravos trabalharam. E quantos foram mortos? E quantos foram vitimados? Graças a Deus, o nosso país tomou consciência, aprovou na Constituição de 88 normas mais duras de proteção à cultura indígena. E agora, o nosso governo decidiu que nós temos que cuidar do índio como temos que cuidar dos 190 milhões de brasileiros. Não é possível uma criança indígena ser obrigada a beber água sem tratamento do dia que nasce ao dia que morre. Não é possível não ter coleta de esgoto nas terras indígenas ou nas terras dos negros nesse país. Nós, com o PAC FUNASA, estamos começando a virar uma página da história do Brasil. Levar benefícios para as pessoas que estão mais distantes neste país, para as pessoas que moram em comunidade, para as pessoas que muitas vezes nunca viram uma cidade, mas não estão diminuídos por isso, porque são brasileiros iguais o presidente da República, iguais o governador do estado, iguais os ministros que estão aqui, iguais o general. Eu sei, meu caro governador, e perguntei ao general, eu fiquei sabendo de uma história de uma hidrelétrica que começou a ser construída aqui ainda no tempo do presidente Sarney. E essa hidrelétrica foi paralisada. Certamente as obras feitas também já se destruíram. E eu pedi tanto ao governador como ao general para que me levem este projeto, porque se tiver possibilidade de fazer uma hidrelétrica aqui para iluminar São Gabriel da Cachoeira, nós iremos fazer essa hidrelétrica para iluminar São Gabriel da Cachoeira. Porque muitas vezes, nós achamos que 40, 50 milhões para fazer uma obra para favorecer os mais pobres é muito caro. Mas muitas vezes a gente gasta 8 bilhões para favorecer apenas meia dúzia de gente já abastada nesse país. Portanto, meu caro governador, meu caro general, vocês têm o compromisso de me levar o histórico, porque eu também vou cobrar do ministro da Justiça. Não é justo, não é humanamente correto, não é economicamente correto a região mais pobre do país ter a energia mais cara porque é termoelétrica de óleo diesel. Nós sabemos que aqui no estado do Amazonas os rios não têm grandes quedas d'água. Portanto, se não tem grandes quedas d'água, é difícil fazer hidrelétrica. E também porque nós precisamos saber aonde fazer, porque nós temos que preservar a questão ambiental, porque essa é uma região muito nobre para o nosso país e também para o mundo. Mas é preciso que a gente discuta, governador, como resolver esse problema. O programa Luz para Todos certamente não chegou em todas as casas, porque nós decidimos até 2008 atender 12 milhões de brasileiros. Já atendemos quase 7 milhões de brasileiros. E aqui nessa região, às vezes, levar luz em uma casa custa $2.500 por uma casa apenas. Então fica muito mais fácil fazer num grande centro urbano, porque com poste só a gente coloca luz na casa de 10, 15 ou 20 pessoas. Aqui, às vezes, tem que ter 100 postes para você levar 3 picos de luz numa casa no meio do mato. E nós iremos fazer, porque eu quero ver o presidente da República apagar a última lamparina neste país, o último candeeiro, porque o candeeiro precisa virar uma peça de museu para os nossos filhos saberem que um dia existiu. Não é apenas aqui que no nosso quartel tem energia e na comunidade indígena também. Você vai em São Paulo, perto de uma grande hidrelétrica, a 800 metros, tem uma vila que não tem luz elétrica. Porque muitas vezes, Eduardo, muitas vezes os governantes governam pensando o seguinte: aquela turma é muito pobre, eles são muito pouco, eles não aprenderam a reclamar, então para que atender? Vamos deixar para o futuro. E o futuro vai permitindo que as pessoas continuem cada vez mais pobres. Acabou. Acabou. Eu digo sempre o seguinte: tem gente que diz que gosta de governar. Eu, na verdade, gosto de cuidar deste país. E cuidar desse país é cuidar das pessoas que mais precisam do Estado brasileiro. Agora, também não pode o Alfredo, a cada vez que ele está comigo numa obra, ele fica anunciando tanta estrada assim. Ou seja, vocês viram que ele já anunciou 30 milhões, já anunciou ponte, já anunciou a 307, já anunciou porto, eu não sei, mas daqui a pouco ele vai anunciar, me dá um peixe pescado no Rio Negro de presente, e eu não posso aceitar, porque ambientalmente eu não quero comer peixe do Rio Negro. O dado concreto é que é a primeira vez que eu passei em cima daquela ponte. É a primeira vez. Portanto, eu disse ao Alfredo: não é possível que a ponte que liga a cidade, sabe, seja uma ponte de madeira sem vergonha como essa. Não é possível. Ou seja, isso, o preço disso é quase nada. É quase nada. E não tem explicação. Qualquer pessoa que chegar aqui vai dizer: o que que esse governo está fazendo? Então eu quero dizer a vocês que nós ainda temos 3 anos e meio de mandato. 3 anos e meio, no segundo mandato, permite que a gente produza o dobro do que a gente produziu no primeiro, porque a gente já aprendeu, a gente já sabe aonde é que está a burocracia que emperra as coisas, a gente já sabe aonde é que a gente tem dificuldades. Portanto, meu companheiro governador Eduardo Braga, eu quero dizer que para mim é uma coisa extremamente prazerosa ser presidente da República junto com você, governador do estado, porque a gente pode estabelecer parcerias, confiança e as coisas andarem como estão andando aqui. E também muito importante é o estado do Amazonas ter me dado um ministro da qualidade do companheiro Alfredo Nascimento, que tem olhado para essa região com um carinho extraordinário. Essa minha vinda aqui é uma vinda simbólica. É uma vinda simbólica, porque nós vamos visitar, Danilo, muitas comunidades indígenas. Mas nós vamos visitar muitas, porque nós estamos anunciando água e esgoto nas comunidades indígenas. Agora é preciso a gente ficar esperto. Governador, prefeitos, FUNASA, FUNAI e o povo. Porque muitas vezes eu estou aqui anunciando, mas daqui a 3 meses eu pergunto, a obra não saiu. Daqui a 4 meses eu pergunto, a obra não saiu. Daqui a 10 meses eu pergunto, a obra não saiu. Pois bem, o governador está me alegando ali que é preciso tomar cuidado, porque às vezes uma obra dessa comunidade pode ser uma obra pequena, e é uma obra muito distante, e que certamente uma empreiteira não quer fazer, porque é pouco dinheiro e muita distância. Eu quero dizer aqui, se nenhuma empreiteira quiser fazer, as nossas Forças Armadas irão fazer essas obras. Ninguém vai fazer chantagem na hora de cuidar da parte mais pobre desse país. Portanto, eu queria pedir a vocês a compreensão. Queria pedir às lideranças indígenas. Queria pedir, viu, Ed? Queria pedir a todo mundo que ficasse de olho, porque as coisas precisam acontecer. Eu agora, meu companheiro Domingo, eu agora volto para Brasília. Na verdade, eu não volto para Brasília. Eu vou para São Paulo, domingo à noite viajo para Nova York e vou abrir na terça-feira o Congresso da ONU, das Nações Unidas, para falar sobre a questão climática. Agora, terça-feira, eu estou em Brasília. E aí vou começar a andar pelo Brasil. Se vocês não ficarem de olho, e se não ficarem telefonando para a FUNAI, para a FUNASA, para mim, para os ministérios, de que as coisas não estão acontecendo, a gente também não pode adivinhar. É importante que a sociedade fiscalize. É importante que a sociedade cobre, porque senão as coisas demoram mais para acontecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.